programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela, hoje é dia 5 de julho de 2016, terça-feira, na cidade de São Paulo. Terça-feira na cidade de São Paulo não, né? Terça-feira no mundo inteiro.
É, na verdade, na Nova Zelândia
já não é mais, né?
Já é amanhã aí na Nova Zelândia.
É verdade. O Jornal Hoje, desde que ano ele faz essa pauta? Né? O Jornal Hoje entra na Rede Globo lá pelas 2 da tarde, quando já é meia-noite na Austrália.
É verdade.
Né? E aí fala, já é meia-noite na Austrália.
É, na verdade tem as loucuras. Agora eu tenho um amigo meu que mora na Nova Zelândia que tá 15 horas à frente do Brasil. Então é meio louco mesmo falar com as pessoas, né? Já. É.
Dá 2 voltas, né? Retardatário até, né?
É. Eu tenho vontade, fica aí o ouvinte da Trivela, se quiser me furar os olhos, fure. Mas eu sempre quis fazer um site chamado Pautas do Jornal Hoje.
Boa, hein?
Personalize seu abadá.
Dá um Tumblr bom, hein?
É. Não, então, como...
Entrevista na fila da lotérica.
Entrevista na fila da lotérica. Como lavar os seus pêssegos e não tirar o macieto. Essas matérias... Só pauta bala. Agora eu tava diminuindo aqui o ar-condicionado, né?
Mas o que eu queria notar é que assim, né, 30 e poucos podcasts seguidos nem se apresentam mais, né?
É verdade,
gente,
né?
Já, tipo, começa a falar aí.
Não, mas é que o apresentador aqui é ruim de cabeçalho. Paulo Júnior é um bom cabeceleador.
Entendi.
Bruno Bonsante está debatendo comigo nesse momento. O outro conviva é o Felipe Lobo. Eu sou o Leandro Amin. Estava baixando aqui o ar-condicionado. Sabe essas pessoas que veem futebol em tudo? Tipo vocês dois?
Sim.
Tipo o Leandro Stein? Tipo, o Biratan Leal não, porque o Biratan vê todos os esportes em todos
tudo
os lugares.
Em tudo, né? É, tudo em tudo, é.
É, eu baixei o ar-condicionado aqui e apareceu a palavra low, né? Que é pra baixar. Low é o técnico da Alemanha, correto?
Exatamente.
É o Alemanha.
Olha, tem uma das coisas que eu acho legais é encontrar prédios com nomes que fazem referência a futebol. Então, a gente trabalhava no Itaim Bibi, aqui em São Paulo. A redação ficava perto de um prédio que chamava Wembley. Eu achei curioso.
E a gente tomava café na padaria Saint-Germain.
É verdade, café na padaria Saint-Germain, olha só.
E acredite, viu, você que não conhece nada de São Paulo, que vive fora, temos um bairro aqui chamado Itaim Bibi, assim como a Avenida Jacu Pêssego.
Jacu Pêssego
existe.
Né, que é uma avenida que eu não sei qual é a ligação, aonde ela começa, onde ela termina.
E qual que é a ligação com o pêssego, né?
Exato, mas ela tem esse nome... muito legal, eu gostaria de receber cartas, né? Morar na Avenida Jacu Pêssego. Vamos às pautas, sem mais delongas, deixando de sofisma, e vamos ao que interessa. Vamos fazer aqui uma prévia de Portugal e País de Gales. As duas seleções já se enfrentaram 3 vezes, sempre em amistosos. Escusado dizer que o jogo de amanhã, correto? Entre as duas seleções é o mais importante da história do confronto. Em 1949, Portugal venceu por 3-2 País de Gales, sendo o terceiro gol um golaço, não foi? De Trivela, não foi?
Não tenho a menor ideia.
3-2 Portugal.
Tinha câmera ainda, então.
Em 49, 2 anos depois, em 51, veio a desforra. Gales venceu por 2-1 a seleção portuguesa e 3-0 para Portugal em 2000, em 1 de junho de 2000. Time, portanto, do Filipão.
Não.
Não.
É. 2000, ah, não, né? É verdade, eu tô maluco.
2000 ele tava treinando clubes ainda.
Tava no Palmeiras. 1 de junho de 2000, o Felipão tava disputando semifinal de Libertadores pelo Palmeiras.
Então,
um abraço, hein, Felipão. Líder na China, hein?
Que coisa. O time dele é bom.
Na China, né?
Claro.
Portanto, os 3 donos da casa venceram. Dessa vez, jogo em campo neutro. E que campo neutro, né?
Lyon.
Lyon, que é uma cidade... A cidade conhecida como a capital gastronômica da França, e uma cidade que é banhada por 2 rios. Tem 2 rios na cidade. Eu, quando estive lá na primeira fase...
Banhou nos 2 rios,
não,
você também?
Não, mas eu me perdi, porque eu não sabia que tinham 2 rios. Eu quando eu fui, pensei, para voltar, só seguir o rio.
Porém,
voltei pelo rio errado.
Ei, rapaz.
Aí não me encontrei nunca mais. Senhores, o que dizer de Portugal e País de Gales?
Bom, Portugal pode ter um problema sério aí, né? A gente pensando no jogo de amanhã, o noticiário de hoje é... Pepe pode ficar de fora. Pepe, que talvez seja um dos principais jogadores do time, se não o principal, porque é claro que o peso do Cristiano Ronaldo é muito grande, né? Mas o Pepe vem fazendo uma Eurocopa muito boa e ele tá com uma lesão muscular, até se especula que ele vai ficar de fora do jogo. E aí cai muita qualidade, porque entraria o Ricardo Carvalho, que é um jogador veteraníssimo. Não, né?
Já foi um bom
já
zagueiro.
Já foi um grande zagueiro, mas ele hoje tem 38 anos, é um jogador muito...
Tá lá
mais,
pela experiência. Né?
Muito experiente, mas ele já até jogou nessa Eurocopa, né? Começou como titular até. Então vamos ver o que vai acontecer. Sem o Pepe, muda bastante a perspectiva para Portugal. Mas assim, não é um problema menor do que no caso de Gales, porque Portugal também tem outro desfalque, esse certo, que é o William Carvalho, volante que vai ficar de fora, tá? Tomou dois amarelos, mas esse é um desfalque menor, porque quem vai entrar é o Danilo, que também começou a competição como titular, então não é uma grande perda, assim, não tanto quanto seria o Pepe, né?
Portugal com essa formação vai, assim, no meio campo é parecido, né, com o que você tinha contra, tem essa troca, né, mas você tem parecido com o que jogou contra a Bélgica e com o, não, contra, desculpa, contra a Polônia nas quartas de final. Você tem o João Mário e o Renato Sanches mais soltinhos ali, né, pra fazer a armação do time. Portugal não joga exatamente com os extremos, né?
Não,
ele põe os meias, eles até abrem um pouco mais os meias, mas nem o João Mário nem o Renato Sanches são meias pelas pontas, né?
Não,
Teoricamente você tem quatro meias centrais ali.
O Fernando Santos gosta de jogar no que a gente se acostuma no Brasil a chamar de losango.
O losango.
4-4-2 losango.
E aí você... Mas é até uma forma também de reforçar o meio campo ali, de não dar muito espaço. Acho que os desfalques de Portugal são importantes, mas eu acho que o de Gales pesa mais nesse jogo.
Ah, pesa bastante. Para Gales o peso é gigantesco, né? Pensando que, tirando o Bale, talvez o principal jogador do time seja o Aaron Ramsey, que estará fora do jogo.
Rui Patrício, Cedric, Fonte, Ricardo Carvalho, Guerreiro, Danilo, João Mário, Adrian Silva, Sanches, Nani e Ronaldo.
Essa escalação aí já considera o Pepe fora do jogo, né?
Ele tá com uma lesão na coxa.
Provável.
E vale lembrar que nos 5 jogos que fez, Portugal não conseguiu vencer nenhum deles nos 90 minutos. Portanto, 5 empates e uma vitória na prorrogação contra a Croácia nas oitavas de final. O grande feito da seleção portuguesa até então. Portugal que participa da Eurocopa pela 6ª vez seguida e pela 7ª no total. A experiência, será que entra em campo num momento como esse? O País de Gales já mostrou que para um time desse tamanho chegar onde chegou, nada mais vai assustar, né? A partir de agora dá para ser peito aberto e
Eu acho que Gales já enfrentou vários testes em que poderia ter fraquejado psicologicamente, poderia ter sentido essa pressão e não sentiu, né? Não sei se agora sentiria. Talvez se ela fosse realmente um cachorro maior do que Portugal, pegasse a Alemanha, a França, mas com Portugal, Gales enfrentou ali seleções até mais ou menos equivalentes, jogou contra a Inglaterra, né? Não sentiu, até perdeu o jogo, mas não porque sentiu. Acho que psicologicamente não tenho problema nenhum, não tenho essa dúvida em relação a Gales. Até acho que Gales é o time que vai tomar a iniciativa no jogo.
País de Gales que vem com Hennessey, Chester, Ashley Williams, Collins, Gunter, Allen, Ledley, Jonathan Williams, Taylor, Bale e o Robson Canu, que não tem a ver com o Canu norueguês. Os problemas são Ben Davis, que está suspenso, e aí pega, né? Aaron Ramsey, que também está suspenso. James Collin e Jonathan Williams são os prováveis substitutos. Já dissemos aqui, acho que foi Boncinha que disse, que Ramsey...
Eu?
Não foi, será que foi você que disse que Ramsey é o melhor dessa Eurocopa?
Fui eu, várias
foi
vezes.
Foi você,
já.
Né?
É. Falei uma vez.
Mas por outro lado, o País de Gales fica menos com a bola do que um time que, por exemplo, precisa muito de um camisa, né? Aquele time que, por exemplo, fica 70% do tempo do jogo com a bola no pé, precisa bastante desse camisa 10. Para ligar, fica pouco. Então, de repente, dá para contornar esse desfalque suntuoso, né? Ou não dá?
É que o problema é que Gales tem poucas armas, né? E aí você perdeu uma delas, porque o Ramsey, ele não é só o camisa 10, ele ainda também é um jogador que entra na área, ele é uma das flechas de Gales pra tentar fazer o gol no adversário, e você pode trocar, colocar ali não tem jogador pra substituí-lo mais ou menos à altura, né? Assim, acho que em Portugal, por exemplo, você tira o Pepe e coloca o Ricardo Carvalho, você perde bastante, mas são níveis de jogadores um pouquinho mais parecidos. O Ricardo Carvalho, até no auge, talvez tenha sido do mesmo nível do Pepe. Então é só uma questão ali de físico, de idade. Em Portugal, em Gales, você tira o segundo melhor jogador do time, coloca outro que é médio, nota 5, 6. E para um time que já tem tão poucos recursos, né? Se tirar o segundo principal... acho que vai pesar ofensivamente contra Portugal. O Ben Davies também é jogador interessante do Tottenham, até faz bem o seu papel, mas aí não vai fazer tanta diferença, porque ele tem uma função mais defensiva. Para defender é mais fácil você substituir ali na lateral esquerda do que o Ramsey, que é a grande criatividade.
Bale fez 7 dos 11 gols de Gales nas eliminatórias da Eurocopa e também deu 2 assistências. Já na Euro, ele fez 3 dos 10 gols. 2 desses 3 gols de falta, né?
É verdade.
É possível, eu talvez não concorde, tá? Não fiz essa reflexão a fundo, mas é possível a gente achar que ainda tá pra acontecer o grande jogo do Bale?
Acho que sim, dá pra ele ter uma partida melhor. É que eu acho que Gales já trabalha, principalmente nesse mata-mata, já foi um pouco assim... Já trabalha sabendo que o Bale talvez fique muito marcado, né? E aí não dá pra contar com os lances, por exemplo, de arrancadas dele, porque as arrancadas acabam sendo muito marcadas, né? Tanto que o lance que ele foi bastante decisivo nos dois mata-matas, ele participou da construção da jogada, né? Contra a Irlanda do Norte, se a gente lembrar, o gol foi a assistência dele, digamos, né? Seria o passe dele, acabou sendo um gol contra, mas ele que fez o cruzamento do gol, porque ele teve menos chances de entrar na área e finalizar. E nas quartas de final, contra a Bélgica, ele participa da construção do terceiro gol, né? Do segundo gol. Né, dando passe,
lançamento, né?
Fez um lance, ele recuou para a linha de meio campo ali, fez o lançamento, porque de fato era esperado que ele tenha problemas ali, né, de espaço para finalizar, mas é claro que ele sempre pode superar tudo isso, como ele supera no Real Madrid, por exemplo. É que a diferença é que no Real Madrid você consegue ter outros jogadores para ajudarem a abrir esse espaço para ele conseguir isso. Em Gales é claramente uma marcação muito firme em cima dele para deixar os outros... É mais possível você deixar espaço pro Robson Cano do que deixar pro Bale, né?
Até suponho que a escalação do Robson Cano tem um pouco a ver com isso também, porque o Chris Coleman... Começou alguns jogos com o Canu e alguns jogos com o Volker, que é outro tipo de jogador, já é mais centroavante, né? O Canu, o Canu fez aquele belo gol, mas ele não era artilheiro, né? No Wigan, por exemplo, ele jogava no Reading, jogava de ponta, jogava pelos lados do campo. Ele é um jogador de movimentação. Então, acho que também serve ali para ele colocar, para ele se movimentar e tentar abrir espaço pro Bale pela movimentação. O Bale, que a gente também já falou sobre isso aqui, ele tem tido uma postura de mais ajudar o time, né, do que onde for necessário ali. Precisa ajudar na saída de bola, ele recua e busca e faz o lançamento. Parece pela esquerda, entra na área, bate a falta e tudo mais. Acho que ele tá tendo o grande mérito dele tá sendo saber que ele não tá precisando, não precisa decidir todos os jogos, mas ele tá conseguindo fazer o time dele jogar, tá conseguindo melhorar o coletivo do time dele, né? Colocando sua qualidade ao serviço do coletivo.
Um dos aspectos que pode mudar bastante pra Gales, né? A saída do Ramsey. O Ramsey é claramente um meio-campista mais centralizado, né? é um jogador que faz a bola circular mais. O Williams, que é o provável substituto dele, se for ele mesmo, muda bastante a característica, porque o Williams é um driblador, né? Ele entrou em quase todos os jogos de Gales. É um jogador rápido, né, de habilidade, e ele costuma carregar muito a bola, que não é exatamente a mesma coisa que faz o Ramsey, né? Até se cogita que o Coleman, o técnico galês, mude um pouco o posicionamento do time e deixe até o Williams mais como um atacante, e aí ter dois jogadores abertos, o Bale de um lado, ele de outro, deixar o Robinson Cano, e aí recuar esses dois e fechar uma linha, como o Bale faz no Real Madrid, né, muitas vezes fechando de um dos lados, para sem a bola ter cinco jogadores atrás, cinco na defesa e quatro no meio campo, né, e deixar só um na frente. A gente vai ver isso em campos, porque o Gales tem deixado o Bale bem à vontade, bem como, sim, atacante, livre para circular dos dois lados do campo. Vamos ver como vai ser esse posicionamento, até por essa característica do Williams, que ele é um jogador pequeno, né? Até tava vendo os dados dele aqui, ele tem 1,68, né? Então não é um jogador que normalmente fica muito centralizado no campo para disputar bola aérea, para parar a bola, centralizar. Ele é um jogador de dinâmica, rapidez e tal. Normalmente ele joga aberto pelo meio campo, então sempre tentando criar jogadas pelos lados, e é de se imaginar que ele vai fazer isso de novo, né? Vamos ver como vai o resto do time vai se armar, né? Porque o time estava jogando com três jogadores de meio campo bem mais consistentes, né?
Sim.
O Allen, que é um jogador que pode fazer a função desde lá de trás, até tentar sair um pouquinho. O Ledley, que é um jogador pesado, né? Mais pesado e muito forte, né?
Acho que os três combinavam muito bem, né? O Allen é mais de passe mesmo, o Ramsey ele é mais da infiltração. Acho que é uma perda muito grande, porque estava encaixado ali, além da qualidade do Ramsey. E eu tô vendo, eu acho que se não for um jogo travadão entre os dois times, assim, vamos mesmo passar aqui 120 minutos sem fazer nada, quem vai tomar a iniciativa é Gales, porque na Copa, na Eurocopa até agora foi isso.
Foi isso.
Quando o Gales teve que defender, ela defendeu. Quando ele teve que tomar a iniciativa, ela tomou. Então, assim, o Gales soube se adaptar ao que a partida pedia. E Portugal não, Portugal está sendo mais pragmático, está sem correr riscos, tentando levar o jogo da maneira que consegue.
E até pelos adversários que teve, né, Gales sempre tomou a iniciativa, né, e inclusive no jogo contra a Bélgica, claro, em alguns momentos do jogo, a Bélgica empurrou Gales para trás e pressionou, mas Gales sempre continuava tentando atacar, né, e nos ataques continuou tendo perigo, mesmo que eventualmente demorando minutos para chegar de novo, mas é um time que se colocou, né, a postura do time sempre foi essa, contra a Inglaterra foi assim, não ficou só se defendendo, tomou pressão, porque a Inglaterra conseguiu,
sim,
pressionar,
em certo momento,
não foi uma postura apenas defensiva, é um time defensivamente forte, mas não é necessariamente um time que se retranca, né, para jogar, são coisas diferentes.
O forte é a defesa, mas o time sabe entender o jogo também na hora que ele tem que avançar um pouco mais, né, arriscar um pouco mais e buscar o gol. Contra a Irlanda, por exemplo, o jogo estava travado até o momento em que o Gales saiu, né, e no final ali deu uma pressãozinha para conseguir levar fazer o gol no fim.
A gente falava de Gales, meu caro Leandro e a mim, e a gente estava vendo hoje que um time galês avançou na Champions League hoje, jogou hoje.
Ô, louco.
O campeão galês, a gente sabe que Gales, como os dois principais times de Gales não jogam em Gales, né? Cardiff e Swansea jogam desde que eles se profissionalizaram, já na Inglaterra, por isso que jogam na Inglaterra, não foi uma opção, digamos, geográfica, né? Foi uma opção de jogar uma liga que já existia e na época não existia a Liga Galesa, né? Assim como a gente tem que sempre lembrar que o Reino Unido é um país, não, Gales é uma nação. Dentro de um país, né?
O país de Gales não é um país.
Não é um país. Não é, digamos, burocraticamente um país, né? Tá. É uma nação. Então, os dois principais times não jogam. Esses times que sobram hoje, né, em Gales, o campeão é o The New Saints. E hoje classificou na Champions League. A gente até falava aqui antes do programa, ainda bem que a UEFA teve a sensibilidade de colocar o jogo de Gales, que os jogos da Champions League são as terças e as quartas. que nós estamos vivendo a primeira fase eliminatória, quer dizer, os times piores, dos países piores ranqueados, né? Então Gales está entre eles, porque, claro, os times de Gales passam bem longe do glamour do Swansea e do Cardiff, a realidade é bem pior. E...
ou teve a sensibilidade ou foi totalmente por acaso, né?
A gente torce para que tenha sido de verdade, né? Porque seria bem estúpido, né? A UEFA colocar um jogo... Porque é exatamente no mesmo horário, né?
No mesmo horário, inclusive.
O jogo seria absolutamente estúpido colocar um time galês para jogar na hora que a seleção galesa vai jogar na Eurocopa, né? Sim. Seria de uma estupidez tremenda. Então, Daniel Santos eliminou o Trapani de San Marino. Olha só que beleza. 3-0 em San Marino. Muita tranquilidade.
Mas veio mal, né? O Trapani veio mal esse ano, né?
Veio mal, né?
Não Trapani... tomou.
Desmontou o elenco, né? Depois desmontou do elenco, título. Acho que... Chegaram propostas, não deu pra segurar.
A gente tava falando do programa. Tava não, eu só ouvi de canto de ouvido, né? Vocês gostavam do Inter Toto, senhores?
Eu não gostava, não. Quem gosta é o Matias.
Era o Matias ali.
O Matias gosta. Inter Toto é o campeonato sem campeão, né? Ou que tem três campeões, você decide aí. Eu dizia antes do programa que eu gostava, né? Não existe mais a Recopa. Que a gente acostumou a chamar de Recopa, mas era o que eles chamam em inglês de Cup Winners' Cup, que é um nome legal,
sim,
né? É a Copa dos Campeões de Copa, se
Copa
fosse
dos
traduzir.
Campeões de Copa.
Igualmente, né? Literalmente. Então, era um campeonato que era dos campeões de Copas, porque na época a Champions League era disputada só por um time de cada país, né? Então. Os campeões de Copas jogavam uma outra competição. Eram três competições europeias, né? Copa da UEFA, Copa dos Campeões de Copas, que era a Recopa aqui no Brasil, e a Champions League, né? A Copa dos Campeões da Europa, ou a Copa da Europa, cada lugar chama de um jeito. E aí, falando até de clubes, já que a gente falou de clubes, Gales tem bem pouca tradição de chegada, né? Então, uma vez apenas, Gales nunca chegou em semifinal nenhuma, de competição nenhuma, tá jogando a primeira Eurocopa da vida, né? E jogou a Copa do... Uma grande competição que jogou pela última vez foi em 58. A única vez que um time galês chegou em semifinal, que é a fase atual de Gales na Eurocopa, foi o Cardiff. Temporada 67-68, quando perdeu para o Hamburgo. Foi eliminada pelo Hamburgo, que é um gigante da Alemanha, né? Um time muito, muito mais tradicional.
Na semifinal da Recopa.
Na semifinal da, então, Recopa. Olha só, essa que eu falava que é a Copa dos Campeões de Copas.
Vamos sair um pouquinho da relva, ou do relvado, e já que não tem alambrado mesmo, entrar um pouco no espaço dos torcedores, no chamado duelo de arquibancadas. Portugal, é bom a gente lembrar, é a maior colônia estrangeira na França, e isso pode ter o seu peso em Lyon, embora a gente saiba bem que boa parte desses portugueses que moram na França não tem exatamente grana no banco para comprar um ingresso de semifinal de Euro, que é caro para chuchu. Então, às vezes é muito mais fácil um português abonado sair de Portugal até Lyon. Mas, mesmo assim, é um número contundente. A maior colônia de estrangeiros na França, isso pode ter o seu impacto. Só que os galeses fazem muita festa, tem muita garganta, querem beber tudo que der pra beber, fazem, pelo amor de Deus, não nos deixem ir embora, como diz a música deles.
Essa música é muito boa, né?
É muito boa.
Não queremos voltar pra casa, né? Não nos mandem pra casa.
Não nos mandem pra casa, queremos continuar bebendo. E uma torcida que passou seus problemas nas quartas de final, alguns deles saíram de País de Gales pra ir até Lille, onde Gales e Bélgica se enfrentaram, um acidente no túnel do Canal da Mancha impediu a chegada de muitos galeses, então foi dinheiro à força guardado nas quartas e energia também, para que eles cheguem agora em Lyon na semifinal. Então nós temos aí um duelo de torcidas também, de um lado o grito britânico, que é muito intenso por parte dos galeses, e os portugueses que vão em número, mas talvez... Perquem no gogó, vocês. Análise tática, mapa de calor
das torcidas.
E estatísticas de decibéis das torcidas, por favor.
É importante, assim, a gente tem falado isso durante a Euro, mas é um aspecto que a gente precisa lembrar sempre. O país que mais tem português, né? Cidadãos portugueses fora de Portugal é a França, né? A França recebe muitos portugueses. Então tem muitos imigrantes portugueses que moram na França, trabalham na França e tudo mais. Então, só que essa, curiosamente, essa torcida não tem feito, não tem se mostrado presente, né? Nos estádios, nos jogos, a torcida portuguesa, embora ela tenha aparecido, claro, né, com as suas cores, as cores da bandeira, vestidos com as camisas de Portugal, mas as torcidas que têm marcado a Euro são as britânicas, né, a irlandesa, e a islandesa, né, principalmente a islandesa, pela surpresa. A torcida de Portugal, embora uma torcida de muita gente morando nas cidades francesas, não tem mostrado muita presença dentro dos estádios. Talvez tenha a ver isso com o que o Leandro
mesmo
falou.
E mesmo os arredores, assim, né, de relatos de grandes festas, de palhaçadas, essas coisas assim que a gente vê, não tem muito, aparecido muito.
As
portuguesas também, assim, a gente nem quando, sei lá, o Porto vai pra jogar fora também, a gente vê muito essas coisas. As redes sociais ali, né, você vê as aglomerações dos torcedores, os torcedores cantando e tudo mais. As britânicas são melhores nisso,
São para o bem e para o mal,
para o bem e para o mal, E Gales, na questão, assim, eles... estão aproveitando, né? Porque eles não sabem também quando é que vai ter de novo.
É verdade.
Eles estão indo lá pela primeira vez. É um mês mágico na vida do torcedor que foi para a França acompanhar a seleção galesa lá. Deve ter várias histórias dos caras que tinham reservado hotel só até não sei quando. Aí tiveram que estender e que mudar passagem e pedir mais uma semana de folga pro chefe e tudo mais. Porque é uma campanha também surpreendente, né? Gales já teria, só de estar na Eurocopa, já teria representado algo especial para o seu torcedor e ainda assim chegar na semifinal aí com chance de chegar na decisão.
Essa semana nós contamos até a história na Trivela, vou até abrir aqui, do jogador de Gales, que não contava com a campanha tão fantástica, né, chegando até a semifinal. Ele vai perder o casamento do irmão, do qual ele é padrinho, né? Eles chamam de best man lá na Inglaterra.
É best man?
É best man.
Oh, yeah.
Chamam... E o best man faz o discurso, né? E ele teria que fazer o discurso como padrinho do irmão, e ele vai ter que fazer o discurso por Skype, porque ele está na França ainda, né? Participando da Eurocopa, então... o casamento do irmão dele...
Ué, por que o irmão dele não fez o casamento na França?
Muda tudo, né?
Por
que
não?
Por que não mudar, né?
Lá no campo do velodrome.
No campo do velodrome. É uma possibilidade. E ele... mas é um bom motivo, né? Imagino que a família...
Acho que
até virou
entender,
né? Acho que a família vai entender. Acho que até virou uma atração no casamento, né? O telão lá com o cara de Gales. Ele provavelmente pôs a camisa, né? Pra mostrar o orgulho, né? Estamos aqui direto da França. Desejo pra vocês as melhores coisas. Aquele negócio. Só não fez o brinde com... Talvez não tenha feito o brinde com champanhe, né?
Mas brindar com água é azar, né? Não pode.
Não sei como...
Pelo menos um suquinho ali, um refrigerante.
Não sei. Mas aí, como diria o outro, teve isso.
Cara, eu não quero falar... Não quero que pareça que eu tô falando mal da seleção da Islândia, tá? Porque me diverti bastante também. Eu não tava assistindo, inclusive, o primeiro jogo da Islândia. Eu ainda tava na estadia lá na França, na Euro, e o meu primo me mandou uma mensagem. Essa coisa da internet no celular, né? Chegou pra mim e falou... Esses caras da torcida da Islândia é sensacional. E eu não fazia ideia. Eu falei, eles devem estar fazendo a gracinha deles. Mas não imaginava que fosse pegar tanto, né? As imagens da torcida recepcionando a seleção islandesa, que a gente até comentou ontem aqui, toda a coreografia de quase metade da população, tudo. E suposto, desculpa os islandeses, mas eu acho que Gales é o campeão do carisma dessa Eurocopa. Eu tô realmente encantado com as filhas dos jogadores.
Que não podem mais entrar.
Que não podem mais entrar, por sinal, que é uma...
Absurdo, né?
De uma...
Assim, insensibilidade.
Assim, não, acho que é a típica decisão de ar-condicionado, né?
Não, de tempo ocioso, né? Não tem o que fazer hoje, não tem jogo. Nenhum ofício chegou,
assim,
não tem fax pra mandar. Vou proibir
fax,
alguma coisa.
Como o dirigente gosta de um fax, né? Impressionante.
Não, eles falam por motivos de segurança, né? Assim, como se a filha do Bale fosse alguma ameaça à segurança de alguém ali, né? Ou qualquer criança de... Não, a gente tá falando de chamar... de de fato, colocar o casamento do cara ali, né?
É, aí talvez...
É de é de colocar as crianças ali pra sentir o negócio, né, é muito ruim.
E além de segurança, vai prejudicar o gramado, né? Porque uma menina daquele peso realmente...
30 quilos, né?
Vai estragar. E só pra deixar registrado o nome, é o Chris Gunter, o lateral direito de Gales, que perdeu o casamento do irmão por uma razão muito nobre, que é estar representando a seleção galesa na Eurocopa.
E fica esse, então, sendo o nosso último pitaco sobre a disputa saudável nas arquibancadas. A Eurocopa é sempre um barato, porque principalmente em certos países centrais, o caso da França, é muito, muito fácil de se deslocar, muito torcedor chegou. A última Eurocopa foi meio estranha, né?
É,
porque
estava distante, né?
Às vezes chegar no interior da Ucrânia é um pouco mais difícil.
E mesmo o transporte interno da Ucrânia exatamente. Era bastante problemático, né? Era bem mais... além de ser caro, né? O deslocamento de países, por exemplo, como Portugal, né? Que está na outra ponta do continente até lá. Mas o deslocamento interno é diferente também. A França é um país com um sistema de transporte, até por ser um país muito mais rico, né? Um sistema de transporte entre as cidades, entre suas grandes cidades, muito melhor, né? Mas você falou da torcida. A torcida islandesa ontem, para quem não viu, vá lá na Trivela ver a recepção da torcida da Islândia aos jogadores da seleção. Foi muito legal. Eles repetiram o gesto
eles
lá.
Eles até pediram os noruegueses emprestados, né? Pra colocar ali, pra fazer número e tal.
É,
né?
Provável, né? Porque tinha bastante gente,
e
né?
Tal, eles importaram uma galera. Tinha
muita gente lá em Reykjavik. Aliás, Reykjavik, eu falei isso na redação. A última vez que eu fiquei usando tantas vezes seguidas Reykjavik no meu cotidiano, já que a gente tá cobrindo a Eurocopa, foi quando eu estava jogando Where is in the World Carmen Sandiego. Não sei, alguns leitores aí com mais de 30 devem lembrar do Where is in the World Carmen Sandiego, que tinha Reykjavik no mapa.
E ela estava lá?
É, às vezes estava. O jogo você podia achar em várias cidades. Ela
você tá aqui tá hoje, Lô, porque você chegou aqui ouvindo músicas do Sonic.
É verdade, né? Agora é verdade.
Já estamos brincando de Carmen Sandiego, vou mudar de assunto antes que a gente chegue no Doom. E você saque o revólver. Para oferecer para a gente chegar na reta final deste podcast, que esmiuçou o duelo de amanhã entre País de Gales e Portugal, eu vou colocar um número para depois fazer uma pergunta que eu detesto fazer, mas a gente sempre tem que fazer. Das 26 semifinais disputadas na história da Eurocopa, 13 terminaram empatadas nos 90 minutos. Ou seja, metade das semifinais foram empates. Dito isso, vocês têm palpite?
1-0 Gales na prorrogação.
Ah, eu vou ser mais otimista, eu vou... 2-1 para Gales. Mas eu acho que... Mas, assim, o palpite é mais uma torcida, na verdade. Eu acho que vai dar 2-1 para Gales. Mas, assim, eu acho mais fácil que Portugal vença. Até porque acho que Portugal, na média, tem jogadores até melhores do que Gales. E tem rendido... Eu acho que Portugal está em sub-rendimento, né? Está rendendo muito menos do que pode. Gales está rendendo bem... Porque e não dá para render muito mais do que vem rendendo também. Então,
você acha que agora vai? Agora Portugal.
Não, acho que é a chance. Eu acho que é uma chance que os portugueses, muitos desses jogadores não estavam em 2004, mas viram e sentiram isso. Eles sabem que não é uma chance que você tem sempre de chegar numa semifinal contra a Gales,
exatamente.
Né? Porque chegar, a gente falou, Portugal, a gente já falou isso em outros programas, chegou em 4 semifinais em 5 Eurocopas. Nas últimas 5 Eurocopas, chegou em 4 semifinais. Então, assim,
em todas as 7 participações, chegou em 5 semifinais.
Pois é, então assim, são 7 participações em Eurocopa e são 5 semifinais. É muita coisa, assim, né? Então, é uma chance de você marcar a época, né? Você conseguir... E, porque aí você vai pra final, amigo, aí tudo pode acontecer, né? Você pega uma final de Eurocopa, França e Portugal, por exemplo, ou Portugal e Alemanha. Portugal tem uma boa chance de ter um número grande de torcedores, a gente falou, é a maior colônia portuguesa fora de Portugal. Então pode ter ali uma festa muito grande. A gente falou, a gente não vê muita festa portuguesa, primeiro pela característica do povo português, mas também... tem uma em alguns lugares, por exemplo, nas quartas de final, a FanFest em Paris tinha muito português. E eu imagino que a tese do nosso Leandro e a mim aqui tenha um pouco de sentido por isso. Muitos portugueses talvez não tenham condição de ficar pagando essa fortuna, que são os ingressos.
A crise lá tá brava,
que são os ingressos, né? da Eurocopa, né? Nesse momento ainda de retração e tudo mais, a França vivendo milhões de problemas. Muitos problemas sociais, então problemas de emprego.
A própria crise em Portugal é braba.
Crise em Portugal braba. Então imagino que muitos dos portugueses são imigrantes, né? A gente está falando tanto dos problemas de imigrantes. Claro que são imigrantes de outro. Que enfrentam outro tipo de problema em relação a imigrantes, por exemplo, de países norte-africanos ou países do Oriente Médio. Mas ainda são imigrantes, né? Então, talvez tenha um pouco disso. A maior festa que eu vi até agora nessa Eurocopa de torcida de Portugal não foi no estádio, foi na FanFest de Paris, quando Portugal jogou as quartas de final.
Aliás, por que na Eurocopa é fanzone e na FIFA é fanfest?
Pois eu chamei de fanfest,
né? É verdade, né?
É fanzone. É porque cada um
gosta de... Cada um tem a sua marca, né?
Cada um gosta de assinar o seu nominho lá pra vender pros patrocinadores, né? Deve ser por isso. Mas não sei por quê. Isso é um lugar onde a galera fica, né? Não importa muito não.
Eu prefiro fanfest porque tem um trocadilho aí, né? Tem duplo sentido de festa divertida ou a festa dos torcedores e tal. Então...
É um trocadilho ruim.
Mas é o único possível. Eu não imagino que tenha vários disponíveis, né? Foi o trocadilho que eles encontraram, né?
Amanhã o podcast...
Fanzone pode ser um trocadilho também, mas deixa pra lá.
Amanhã o podcast entra logo depois do jogo com Paulo Futre por telefone e Luiz Figo vai mandar por Zap Zap uma mensagem pro Lô pra falar sobre o jogo.
Em áudio, né?
Em áudio.
Isso.
Exatamente. O Paulo Futre vai contar pra gente, afinal de contas, por que assinou com a Portuguesa e não jogou.
Pois é, na verdade, eu quero ouvir do nosso Nadal por que que o sobrinho dele torce pro Real Madrid, né? Não faz muito sentido. Nadal, foi espanhol, jogou pela seleção e foi companheiro do Fernando Couto, enfim, de vários jogadores importantes de Portugal. Nessa época que Portugal tinha jogadores espalhados, eu queria mesmo era saber isso.
A gente vai trazer o Giggs também?
Podia trazer o Giggs.
O que você perguntaria pro Giggs?
Eu perguntaria pro Giggs.
Dava pra cruzar mais baixo?
Perguntaria pro Giggs se quando um zagueiro sai da área pra fazer combate no meio de campo, se ele deveria apostar a corrida ou fazer a falta.
Entendi.
Né? Um abraço pro Júnior Baiano. Resolveu apostar a corrida com o Giggs em vez de fazer falta.
Na época que o Giggs tava voando.
Exato. E o cruzamento foi onde tinha que estar o Júnior Baiano. E o Marcos foi fazer o papel do Júnior Baiano. Mas tá
pois
bom.
É,
porque aí o programa ia longe. Se a gente começar. a conversa vai longe.
A gente poderia chamar Ian Rush também
falar um monte de coisa.
E por que ninguém. Nenhum jornalista brasileiro ainda perguntou pro Vitor Bahia, né? Afinal de contas, o Felipão acabou com a tua vida ou não?
Talvez o Vitor Bahia sofra do mesmo mal que o Casillas sofreu, né? Quer dizer, na verdade não foi o técnico que acabou com ele. Ele talvez já tenha começado a ficar mal mesmo e esse foi só um técnico que teve a coragem de enfrentar uma
baita polêmica.
Não tenho certeza, mas acho que eu já vi o Vitor Bahia falando sobre isso. E era tipo uma coisa assim, era mais respeitoso o tom em relação ao Felipão.
Entendi.
Mas eu não tenho certeza.
O dia que a Central 3 estiver jogada as traças da busca por polêmicas baratas, essa vai ser a minha principal. Exclusivo, Vitor Bahia revela a mágoa de Felipão 25 anos depois.
Isso, a gente fica aqui meia hora discutindo isso.
se vale a pena e tudo mais. Senhores, é isso. Você que está nos ouvindo, espero que esteja ouvindo antes de Portugal e Gales, ouviu o podcast da TV, não tem mais nada para ver nem para ler. É só esperar o jogo chegar e curtir o jogo. Todas as informações estavam aqui. Demos as escalações, demos os contundidos, os suspensos, falamos de torcida. Só não falamos de arbitragem, porque é um saco. E ainda bem que a Eurocopa está quase livre de erros de arbitragem.
É verdade, poucas discussões, né?
Tem Eber Roberto Lopes lá, né?
E aliás, falando em Filipão, eu ouvi na Sport TV hoje que ele acorda todos os jogos de Portugal na China e assiste aos jogos.
Parabéns. Tá bom. Que um dia volte pra lá pra treinar a seleção portuguesa.
Já pensou?
Foi um bom treinador em Portugal.
A gente falou de. Só pra terminar a última informação. A gente falou que metade das semifinais terminaram empatadas e Portugal vai bem nas disputas de pênalti. Se chegar aos pênaltis depois da prorrogação, Portugal já disputou 4 vezes e ganhou 3. Só perdeu uma vez, que foi em 2012. Perdeu pra Espanha. Que é aquela cena. que ficou famosa do depois dos pênaltis, porque Portugal jogou mais que a Espanha, né? Que era aquela Espanha horrível, né? Jogando uma bolinha bem ruinzinha. Até a final, né? Quando ela passou o trator em cima da Itália. Mas aí o injustiça no telão, né?
Cristiano Ronaldo fez uma boa Eurocopa em 2012.
Fez uma ótima
Melhor
Eurocopa.
Do que
bem
tá
melhor do que
em
agora.
2016. Quem vai fazer o grande jogo de sua tempo, de sua
É os dois precisam, né? Né?
Tanto
o Bale
ou o Cricri, Cristiano Ronaldo.
O Cris Rô.
Interrogação. E Cristiano o programa Ronaldo. Exclamações.
É Cristiano Ronaldo que, para quem não viu, fez uma deu uma chamada no Moutinho que olha na cobrança dos pênaltis, né? A gente pôs na trivela lá que acabou o jogo, foi pros pênaltis, ele foi lá, o Moutinho tava longe dos jogadores que iam bater. E o Cristiano Ronaldo, que é o capitão do time, né? Além de estrela, foi lá e falou, chamou e falou, rapaz. Vem bater, você bate bem, vai bater você. Sim, vai bater sim. Se perder, né?
Fim!
Isso aí.
Perfeito.
E aí...
Se perder, pega nada.
Pega nada. Tem problema, está nas mãos de Deus. E aí ele falou, alguém até me falou, a postura do capitão não é sentar na bola e chorar? Aí eu fiquei na dúvida.
Não é. Parece que há outras alternativas, né?
Senhores, vejo vocês amanhã para falar desse jogo, do jogo de quinta-feira, falar muito de Eurocopa e antes e depois dos programas termos aquele papo bom que quem está em casa não fica sabendo, mas é tão legal, rapaz. Fiquei sabendo hoje que Felipe Lobo é soniquista, não Mario Brosista. Tamo junto nessa. Vamos que vamos, grande abraço, até amanhã.